Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Sábado, 5 de outubro de 2024. Revistas francesas fazem um balanço do primeiro ano do conflito entre Israel e o Hamas, que teve início em 7 de outubro de 2023. Vamos conhecer a opinião e o temor dos estudantes brasileiros na Argentina diante das ameaças de mudanças no sistema universitário propostas pelo governo Milei. No programa Balada Musical, o destaque é para a artista italiana Coca Puma, uma das revelações da cena eletrônica europeia neste ano. Nosso programa também conversou com cineastas que participam do Festival de Documentário Brasil em Movimentos em Paris.
A semana na imprensa.
Elcio Ramalho.
Na véspera do conflito entre Israel e Hamas completar um ano, as revistas semanais francesas dedicam suas manchetes para lembrar a violência que fez o Oriente Médio entrar em ebulição. A Guerra Sem Fim de Israel foi o título escolhido pela Nouvelle Obs para abordar este primeiro ano de conflito, que começou com o ataque no dia 7 de outubro. Um ano após o massacre cometido em solo israelense pelos comandos do Hamas, a terrível resposta de Israel contra a faixa de Gaza e agora contra o Hezbollah no Líbano assumiu a aparência de uma corrida militar desenfreada, surda a qualquer tipo de apelo para um cessar-fogo, diz o texto. A revista acompanhou ainda a transferência de mais de 40 crianças do enclave palestino para os hospitais de Abu Dhabi, onde chegam traumatizadas e gravemente feridas, constatou a revista. Em um artigo focado no premier israelense Benjamin Netanyahu, a Nouvelle Obs disse que ele se apegou ao poder nos últimos 12 meses após o maior fracasso de segurança visto na história de Israel. Por causa de seu ego, de seus interesses e mesmo diante do risco de uma guerra regional, diz a revista. Já Le Point afirma que um ano após o ataque, Israel tenta se reconstruir psicologicamente, enquanto mais de 100 reféns continuam nas mãos do Hamas. Nas ruas de Tel Aviv, os rostos desses reféns estão por todos os lugares, lembrando o traumatismo do 7 de outubro. Enquanto isso, em Gaza, escreve a revista, mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vivem em abrigos improvisados, no que a revista chama de interminável calvário dos civis palestinos.
Reportagem.
Márcio Rezende.
Na quarta-feira passada, cerca de 270 mil pessoas, na sua maioria estudantes e professores, manifestaram-se em frente ao Congresso argentino contra o corte do presidente Javier Milei no orçamento das universidades públicas. Foi a segunda grande manifestação do ano. Em 23 de abril, 430 mil pessoas tinham participado da manifestação universitária a favor da educação gratuita e de qualidade. Por todo o país, a maré humana se multiplicou. Os manifestantes pressionam os legisladores a não aceitarem o veto que o presidente Javier Milei aplicou na lei que financia as universidades públicas e que corrige os salários dos professores. Os protestos foram os maiores contra o governo Milei até agora. Na manifestação, milhares de brasileiros. Na Argentina, há cerca de 14 mil estudantes universitários brasileiros. São maioria entre os estrangeiros e quase todos estudam medicina. Gabriel Moraes de Souza, de 25 anos, é de São Paulo e está no último ano de medicina. Gabriel teme que na disputa entre o governo e os universitários, a conta sobre para os brasileiros.
O meu temor aqui hoje em dia, né, na situação que a gente está vivendo na Argentina, não só os argentinos, mas todos os estudantes estrangeiros que vêm para cá, principalmente os brasileiros, que são a grande maioria, é que o financiamento da universidade pública e do ensino público de toda a Argentina entre em jogo, em onde a gente pode ser que a gente perca boa parte desse financiamento, parcial ou total. E isso é o que a gente mais está temendo hoje em dia, entendeu?
A estudante Tiffany Fernandes Mareco, de 25 anos, vem de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Está no primeiro ano de medicina e descreve o medo dos brasileiros que estão começando os estudos.
O meu maior medo é que ocorra o fechamento das universidades e eu não consiga estudar. Não consiga terminar o meu curso, né, a minha faculdade. Então, o principal medo que a gente tem é que a faculdade não seja mais gratuita, seja privada, né? E que a gente não possa pagar.
Quase metade dos estudantes brasileiros na Argentina fazem o curso de medicina da Universidade de Buenos Aires, uma das mais prestigiosas do mundo e líder na região no ensino gratuito e de qualidade. Os brasileiros são atraídos porque não precisam prestar o vestibular, conseguem documento argentino provisório poucas semanas depois de entrarem no país e, para se manterem na Argentina, gastam por mês menos do que a mensalidade de uma universidade privada no Brasil. Mas o governo Milei quer que as universidades deixem de financiar gratuitamente a formação de estrangeiros. Na próxima semana, o governo deve habilitar as universidades públicas a cobrarem pelo ensino aos que chegam ao país para estudar. A educação universitária gratuita e de qualidade é um orgulho da Argentina, base sobre a qual se ergue todo o tecido social do país. O Congresso aprovou uma lei que reajusta de forma bimestral o orçamento das universidades e os salários dos professores. Atualmente, o orçamento das universidades está 35% abaixo da inflação e os salários 50% inferiores. O impacto da lei no Produto Interno Bruto do país é de apenas 0,14%, mas o presidente Javier Milei vetou a lei por considerar que atenta contra o equilíbrio fiscal. A estudante brasileira Ludmila Pereira, de 33 anos, está preocupada com o futuro da educação pública na Argentina.
Eu moro há 10 anos na Argentina. Eu vim por causa da educação pública, né, e gratuita. Eu acredito sim que está em risco a educação pública devido ao corte no orçamento dado pelo governo. Eu tenho medo de que a educação não seja mais pública na Argentina.
Ludmila vem de Cuiabá e está prestes a se formar. Mesmo assim, teme pelos estudantes brasileiros que querem começar os estudos por aqui.
Eu tô com medo, mas também eu tô terminando. Eu poderia dizer, tô nem aí. Mas não é isso que eu sinto. A verdade, eu amo esse país, a gente ama esse país e a gente quer que continue a faculdade e a educação gratuita.
No orçamento de 2025, a previsão para as universidades é de um recorte pela metade. Quando o dinheiro é limitado, sobra para os estrangeiros, geralmente vistos como aqueles que recebem de graça o que os contribuintes argentinos pagam. É nessa hora que os discursos xenófobos ganham projeção. A queda de braço entre o governo e a oposição vai definir o modelo de ensino na Argentina e a sorte dos estudantes brasileiros no país. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Buongiorno, Hugo.
Buongiorno, Daniela.
Todos os sábados, junto com Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês, nossos ouvintes internautas, para a balada, ao som das playlists da programação musical da RFI.
Sim, e hoje vamos até a Itália conhecer um jovem talento, Coca Puma.
Puma, ou Constanza Puma, o verdadeiro nome dela, artista italiana de 26 anos, natural de Roma, considerada pela crítica musical aqui na Europa como uma grande revelação do electro de 2024.
Coca Puma, que desponta nas paradas musicais europeias graças ao seu primeiro álbum, Panorama Olivia.
Lançado no primeiro semestre deste ano, com 10 faixas que transitam aí entre a Dream Pop e o Nu Jazz, muita leveza e poesia aí em letras sempre cantadas em italiano, Hugo.
gente percebe que esse primeiro álbum da Coca Puma é também um terreno de experimentações.
Fruto aí da sensibilidade dessa jovem artista italiana, é um trabalho bem intimista que fala muito dela mesma, mas também muito da música contemporânea, de bandas e sonoridades atuais.
E ela revela quais são as influências dela?
Então, ela diz que escuta muita música brasileira, mas também rock psicodélico, como Tame Impala, indie rock também, como King Crew, e claro, muita música eletrônica, que é a área dela, né? Ela cita particularmente Man I Trust, um grupo sobre o qual a gente já falou aqui no Balada, você lembra, né?
Sim, lembro.
E cujas influências são bem claras aí na música da Coca Puma.
A gente sente também uma pitada cinematográfica na música da Coca Puma.
De fato, o Coca Puma se interessa pela relação entre som e imagem, inclusive ela assina a trilha sonora do longa italiano Quase a Casa, da diretora Carolina Pavone, que estreou recentemente no Festival de Veneza. Vamos lá ouvir então essa faixa que dá o nome ao filme?
Vamos. A programação musical da RF escolheu outra faixa da Coca Puma para a nossa playlist mensal, Daniel.
Que é a última faixa do primeiro álbum dela e que se chama Como Vuoi, como queira em português.
Que bem falar italiano você.
Grazie mille. Uma faixa bem eletrofunk, ótima para animar esse início de outono aqui na França ou início da primavera lá no Brasil.
Isso, antes de ouvirmos Como Vuoi, agradecemos nossos técnicos Valérie Royer, Pierre Zanotto e Charlie Amadou pela produção e montagem do Balada.
O Balada que também pode ser ouvido nas plataformas musicais Deezer e Spotify e no nosso site rfibrasil.com.
Simbora com Como de Coca Puma, aumente o som, ó.
Alça il suono.
Thank you. rendezvous cultural.
Maria Paula Carvalho.
Até domingo, o Brasil é destaque nas telas de cinema aqui em Paris. O festival Brasília em Mouvement, Brasil em Movimentos, um dos mais importantes de documentários sobre o país na Europa, ocupa duas salas de projeção com muitas temáticas diferentes. A RFI conversou com participantes sobre o cinema negro e indígena. O evento, que começou no sábado passado, apresenta curtas, longas-metragens e debates sobre as questões sociais, políticas, culturais e as lutas da sociedade brasileira contemporânea. Muitos dos filmes são inéditos, de cineastas renomados ou novos talentos, como Davidson Candanda, diretor de Crônicas de uma Jovem Família Preta. O filme mostra o cotidiano da família formada por Helena, uma dançarina, Lucas, um barman, e o filho deles, Dom. Mesmo com poucos recursos, os pais decidem organizar uma festa de aniversário para o menino.
Para uma família simples como a dele, uma família que está começando uma vida junto, existe um custo para se fazer essa festa, né? E por mais simples que seja, pode não ser acessível a todos, né? E isso, de alguma forma, joga à luz, a gente pode trazer uma reflexão a partir disso, né? Da imensa desigualdade presente na sociedade brasileira, né?
O documentário é o quarto filme do cineasta carioca, que veio a Paris, com apoio do Ministério da Cultura, através de um intercâmbio para circulação e participação audiovisual no exterior.
Eu sou um cineasta do cinema negro brasileiro, né? O cinema negro brasileiro, essencialmente, é uma cinematografia composta por filmes de cineastas pretos e protagonizada por pessoas pretas, né? Que é um tipo de cinema que tem um compromisso com o antirracismo por meio de produção de histórias que fogem dos estereótipos.
Premiado no Festival Visões Periféricas, em março, no Rio de Janeiro, o filme foi exibido na França, na mostra Vozes do Cinema Afro-Brasileiro. A sessão foi apresentada pela diretora e pesquisadora Leila Xavier. Ela explica à RFI a importância dessa temática.
Historicamente, esse segmento da população sempre foi mostrado no cinema de uma forma bastante pejorativa, onde os negros desempenhavam papéis no lugar de subalternidade ou caricato, ou como bandidos, ladrões, enfim, sempre nesse lugar. Então, o filme do Davidson mostra o cotidiano de uma família, como toda e qualquer família pobre, vamos dizer assim, né? Mas que sem esse estereótipo, mas também um trabalho muito grande com o filho, né, que esses dois jovens tiveram, no sentido de elevar a autoestima, falando para o menino que ele é bonito.
A cerimônia de abertura aconteceu na noite desta quinta-feira com a exibição do filme A Transformação de Canuto, uma cooperação entre os cineastas Ariel Quaray, Ortega e Ernesto de Carvalho, que veio a Paris para um debate em parceria com o Museu dos Povos Indígenas do Brasil. O filme conta a história de um homem com uma doença espiritual conhecida para os Mibiá Guarani, que é a transformação em onça. Em entrevista à RFI, Ernesto de Carvalho falou sobre a recepção internacional do filme.
A gente tem encontrado uma resposta muito positiva na França. A gente tem encontrado espaços muito interessantes, muito ricos, de muito debate e de muito acolhimento para o filme, né? Como que se dá isso, né? Mas existe alguma afinidade, evidente. Então, para a gente tá no Brazilian Movement agora, é um pouco uma espécie de culminação. É um momento de aprofundamento e um momento também de celebração do que significa o fato de que a gente fez um filme brasileiro que tem circulado bem na França.
As sessões do Festival Brasil em Movimentos acontecem no cinema Les Sept Parnassiens, no bairro de Montparnasse, em Paris, e no cinema L'Écran de Saint-Denis, na periferia norte da capital.